A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do Universidade Multicamp, que hoje vai falar sobre o projeto de pesquisa Narrativas de Pessoas Idosas Homoafetivas sobre Memórias de Infância, Condições de Vida no Presente e Perspectivas de Existência na Velhice nas cidades de Belém e Castanhal, no estado do Pará. Quem vai falar sobre esse trabalho é o nosso convidado de hoje, o professor Dário Azevedo dos Santos, professor do campus universitário de Castanhal, que vai conversar com a gente aqui na Rádio Web. A gente pede perdão desde já, pois estamos em uma estrutura improvisada aqui no Instituto de Letras e Comunicação, que está passando por obras. Então, eventualmente, você vai poder conferir alguns barulhos, algumas interrupções na entrevista, mas é para a melhoria do nosso espaço de trabalho, mas a gente preserva a entrevista aqui com o professor Dário, que veio do campus de Castanhal para conversar com a gente. Ele é doutor em educação aqui pela UFPA, também professor do campus de Castanhal, e coordena esse projeto que vamos conhecer hoje, que trata aí sobre a memória da infância, educação, envelhecimento e sexualidade de idosos homoafetivos. Professor Dário, muito obrigado pela sua participação, muito bem-vindo aqui à Rádio Web.
Eu que agradeço. Obrigado.
Professor Dário, é um tema bastante complexo, né? O senhor está trazendo vários elementos para discutir essa questão da vida, da trajetória, das memórias dessas pessoas idosas, mas eles rememorando a infância. Vamos começar tentando fazer esse paralelo entre velhice e infância. Por quê, professor?
Esse paralelo entre velhice e infância, que eu tento reunir nesse projeto de pesquisa aprovada pelo PIBIC, né? É no sentido de poder não só fazer registros, mas também assegurar as narrativas dessas memórias desses senhores, pessoas idosas, que eu prefiro chamar de velhos, no sentido de que a história desses sujeitos, ela sempre está na invisibilidade, principalmente porque um número acentuado de pessoas idosas, quando estão na fase de centenários, a partir de 85 anos, sofre muito com a questão de Alzheimer, não é? Muito deles sofrem com a questão do Alzheimer. Então, para nós, pesquisadores, é importante resgatar essa história como um marco dessas vivências, dessas experiências que se somam tanto para garantir de uma ancestralidade viva, como para também deixar uma documentação, uma biografia desses sujeitos velhos. Então é isso que é o marco referencial dessa pesquisa. Então quando nós vamos até a infância, é para fazer um paralelo com os acontecimentos de hoje, tipo de brincadeiras que se tinha no passado, forma de convivência social, modos de vidas que se tinha naquele momento, forma de convivência com a religiosidade, com a religião em si, e também com a questão da sociabilidade no mundo, que não é tão diferente quanto de hoje. É diferente no sentido da sua evolução, mas não tão diferente no sentido dos hábitos pela sua tradição.
E, professor, várias coisas interessantes o senhor já mencionou, mas assim, só para a gente reforçar um pouco desse paralelo, pesquisar sujeitos idosos e a infância são as mesmas metodologias, a mesma abordagem? Porque assim, o senhor não está estudando a infância, por exemplo. Sim. Mas a perspectiva sobre o sujeito é a mesma ou o senhor traz alguma coisa de diferente, por exemplo?
Não, a gente traz muitas coisas diferentes. Quando eu digo que eu estou trabalhando a infância, eu estou trabalhando a narrativa sobre a infância, remetendo esse sujeito idoso hoje, centenário, ao seu passado. E quando ele vai até o seu passado recuperando, fazendo essa escavação das suas memórias, ele traz muitos pontos marcantes, desde pontos que afetam, que são emotivos, que são afetivos, como aspecto ligado à sua condição socioeconômica. Mas, sobretudo, trazer dentro dessas marcas aquilo que ainda pode servir como uma possibilidade real de dizer, olha, não se entende mais o velho apenas como um recipiente chegando ao final da vida, esperando a morte chegar. Mas é preciso dizer que esse velho que está lembrando das suas memórias, das suas histórias de vida, ele também é pulsante, ele também é desejante, ele também tem marcas de uma possibilidade de devir, vivendo intensamente ainda o que se há para viver. Então, não trabalhamos com a ideia de que velhice seria sinônimo de morte, de esperar a morte chegar, mas ao contrário, da possibilidade real de reviver toda uma história que está na invisibilidade, está escondida, como diria a Ecléa Bose, né? Até no cheirinho do café da manhã eu lembro do meu passado, da forma como eu tomava café com meus pais, como a gente brincava nos quintais na época. Então esse tipo de histórias, elas vêm sempre nessas narrativas desse sujeito. Daí a novidade, daí a novidade.
E professor, aí outro aspecto que o senhor estava falando, né, que às vezes o lugar do idoso na nossa sociedade em geral, que valoriza muito a juventude, esse vigor, né, ele é colocado em segundo plano, né, e aí você estava falando dessa invisibilidade dessa pessoa idosa, e mais ainda pelo outro fator, né, que são idosos homoafetivos, né, de que forma esses dois fatores da velhice e da homoafetividade se combinam para reforçar ou não essa invisibilidade dessas pessoas?
Exato, quando você fala, por exemplo, de sujeito homoafetivo, velhos, é um elemento novo na pesquisa, haja vista que você fala de velho, mas você fala de velho hétero, não de velho homo. Mas se você for pegar um marcador de estatística para poder avaliar quem é esse sujeito velho homoafetivo, você vai chegar a uma conclusão, isso é um dado de pesquisa, que o tempo de longevidade dessas pessoas homoafetivas é bem menor do que as pessoas hétero, por conta da violência, do preconceito e da discriminação que essas pessoas sofrem. É um marco interessante dizer para você que a média de vida do sujeito homoafetivo em média, gera em torno de 50, 60 anos e tal. Quando chega até aí? Hoje, a média do povo brasileiro é 75, 73 anos. Né? Mas isso você coloca os sujeitos héteros, não os homos. Né? Então, quando você faz esse comparativo, você vai chegar à conclusão de que o tempo de vida do sujeito velho homoafetivo é bem menor do que o tempo de vida do sujeito hétero.
E, professor, essa pesquisa que o senhor realiza é baseada em sujeitos de Belém e de Castanhal. Eu queria saber quem são esses sujeitos, de repente, da comunidade mesmo. Eles estão, por exemplo, internados em alguma instituição. Onde que o senhor encontrou esse público que vem lhe trazer essas narrativas para o senhor?
É muito legal a sua pergunta, porque me dá a oportunidade de dizer que quando você vai pesquisar sujeitos homoafetivos velhos, é muito difícil encontrar esses sujeitos. Por uma série de razões. Entre elas, muitos desses sujeitos ainda, infelizmente, vivem no armário por conta das condições familiares muito tradicionais, conservadoras. Então a gente sabe por informação de alguém, de um amigo que diz: olha, professor, lá na área tal tem um senhor que para você lhe daria uma entrevista, mas ele não gostaria de tantas identificações. Por outro lado, você vai encontrar outras pessoas que estão ligadas aos movimentos como o GET Terceira Idade dentro de Castanhal, ou os movimentos do SESC, ou os outros movimentos de idosos dentro de Castanhal. Em Belém também. Agora, um critério que nós usamos como pesquisadores não foi fazer uma classificação dentro de variáveis como sexo, religião, classe social, porque seria muito difícil nós conseguirmos encontrar esse sujeito. Então, nós fomos pegando, entre aspas, as informações de pessoas que nos indicavam: olha, com certeza essa pessoa te daria entrevista. Então nós nos encontrávamos com essas pessoas, então faríamos a pesquisa.
E são quantas pessoas entrevistadas, professor?
Nós entrevistamos nesse primeiro momento 20, com muita dificuldade por conta desses encontros. Então a gente ficou em Castanhal, no entorno de Castanhal, ali por São Francisco do Pará, e alguns indicados que foram aqui em Belém.
E, professor, por exemplo, a divisão entre sexos, por exemplo, são 10 homens, 10 mulheres, ou mais homens, mais mulheres, como é que é?
Pois é, essa coisa, ela predominou as mulheres. Exatamente porque os homens, para se revelarem nesse aspecto de dar entrevista, nós tivemos muita dificuldade. Então, devido aos movimentos de pessoas idosas em Castanhal ou no Brasil inteiro, majoritariamente ser composto de mulheres, então isso facilitou um pouco o encontro desses sujeitos ligados aos movimentos ou por indicação de alguém do movimento que nos indicou tais pessoas.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Universidade Multicamp, que hoje conversa com o professor Dário Azevedo dos Santos, que hoje está falando com a gente sobre o projeto de pesquisa Narrativas de Pessoas Idosas Homoafetivas, sobre memórias de infância e condições de vida no presente e perspectivas de existência na velhice nas cidades de Belém e Castanhal, no estado do Pará. A gente vai para um rápido intervalo agora. Reforçamos que essa entrevista está sendo gravada enquanto o Instituto de Letras e Comunicação está em obras, por isso algumas imperfeições no áudio, mas a gente prossegue daqui a pouco com mais dessa entrevista. A gente volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Estamos de volta com o programa Universidade Multicamp, que hoje apresenta o projeto de pesquisa Narrativas de Pessoas Idosas Homoafetivas sobre memórias de infância, congestões de vida no presente e perspectivas de existência na velhice nas cidades de Belém e Castanhal, no estado do Pará. Essa entrevista aqui a gente pede mais uma vez perdão pelo barulho, pela imperfeição no áudio, pois estamos passando por obras no Instituto de Letras e Comunicação, mas a gente está aqui para trazer informações sobre esse trabalho muito interessante que o professor Dário do campus de Castanhal vem apresentando para a gente. A gente retoma aqui a nossa entrevista. Professor Dário, a gente já abordou alguns aspectos bem gerais sobre o trabalho, sobre a perspectiva que o senhor tenta implementar nessa pesquisa. Agora a gente quer entender um pouco mais do que vocês encontraram de fato. Por exemplo, o senhor estava falando anteriormente que nessa perspectiva de fazer esse paralelo das narrativas da velhice com a infância, o senhor quer meio que também tentar desvendar um pouco, por exemplo, como foi a infância dessas pessoas, as condições socioeconômicas em que eles viviam, o que eles revelaram para o senhor, por exemplo, sobre a infância que eles viveram majoritariamente? Tem um perfil, por exemplo?
Bem, majoritariamente eles se revelam como pessoas de baixo poder aquisitivo em geral, oriundos das Baixadas. No caso de Belém, foram mais oriundos das Baixadas. Em Castanhal, muitos que foram entrevistados já vinham de outros municípios no entorno de Castanhal, como São Francisco, São Miguel. Eles vieram por causa desse processo de migratório que aconteceu. Então, eles vieram muito assim, constituído por famílias que vieram também do Maranhão, do Ceará, de Fortaleza, e vieram residir ali em Castanhal e acabaram ficando. A infância dessas pessoas é muito marcada por uma vida rural, né? Muito do campo, dessas pessoas lá em torno de Castanhal. No caso aqui de Belém, não são pessoas que vêm morar nas áreas periféricas, mas têm uma vida razoavelmente urbana. Agora, o fato que é interessante, que é muito presente na pesquisa, nos falares desses sujeitos, é que eles falam que as brincadeiras, por exemplo, que eles tinham no passado, são totalmente diferentes do que se brinca hoje. Inclusive, há muitos diziam assim, olha, essas brincadeiras de hoje, as crianças não brincam mais hoje. Nós brincávamos, eles foram citando, de ciranda, brincávamos de... Até brincadeiras que tinham um tom afetivo para eles brincavam, não é? E eles assim, essas brincadeiras sumiram, o espaço da praça pública sumiu. Então eles começam a revelar isso que ficava na memória deles, geralmente com uma ligação também à questão da religião. No caso da escolarização, e aí que eu te digo que tem um elemento interessante para a gente refletir. Muitos dos homos afetivos que são velhos, eles não chegaram ao nível do superior como nós aqui, entendendo? Professores de uma universidade. Por quê? Porque o processo de resistência deles dentro da escola, ainda que hoje a gente fale de homofobia, que não se usava muito esses termos naquela época, mas havia uma espécie de comportamento preconceituoso, não é? Com esse jovem que demonstrava uma certa orientação. E aí, como eles eram muito ridicularizados, de certo modo, eles decidiam abandonar a escola. E quando a família sabia também, eles revelam que eles acabavam abandonando espaços familiares. Aconteceu muito disso. Ou então, faziam uma opção mais radical. Viviam no armário e, às vezes, casavam para esconder essa homoafetividade e seguiam a vida como pessoas que tinham famílias construídas e tal. Então, isso são algumas dicas que são muito presentes na pesquisa, quando a gente fala desse retorno ao passado.
E, professor, agora, assim, vários pontos também interessantes que o senhor traz novamente. Por exemplo, hoje em dia, a gente pensa muito a infância como um período de proteção. Por exemplo, a gente tem aí, por exemplo, o ECA, para a gente tentar pensar em medidas de proteção da infância. E como é que era a infância, por exemplo, a noção que eles têm, por exemplo, sobre a infância hoje, é nesse sentido protetivo, do brincar, de que você tem direito a estudar, que você é um sujeito também ativo na sociedade, ou era já um sujeito meio que no seu caráter mais adulto, por exemplo, do trabalho? Como é que eram, por exemplo, as formas de sociabilidade? Como é que é a noção que eles têm sobre a infância no passado e a noção de infância que eles têm hoje no presente?
Hoje você tem um conjunto de dispositivos legais que garante essas medidas protetivas à questão da criança e do adolescente. Isso é fato, né? Está aí o ECA, entre outros dispositivos legais. No passado dessas pessoas não existia esse dispositivo legais, mas o que existia quase sempre era um comportamento baseado na sua ancestralidade. Era o comportamento do avô, que passava de geração para geração, então eles obedeciam determinado tipo de convivência. Por exemplo, né, o contato com a religião, o contato com o almoço familiar no domingo, que era comida um pouco melhor, tá entendendo? E assim sucessivamente, para a igreja, altar da igreja e tal. E com relação à experiência deles específica, no caso dos seus municípios, a gente pode perceber um detalhe que é bastante interessante. Não só as brincadeiras, mas também a forma de entender a escolarização como direito à educação. Os meninos ligados ao campo, os pais colocavam logo eles na agricultura, na pecuária, no extrativismo. Porque era uma forma de dizer, ó, meu filho, eu não estudei muito, o que eu posso te oferecer é o mercado, é o trabalho. Os meninos da zona urbana, da periferia, já pensavam o seguinte, na ideia que os pais diziam, olha, você só tem uma saída, é estudar, 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 se você quiser ser alguém na vida. Então, olha só os universos como são um tanto diferentes. Então, mas não estava dito isso, que era uma medida protetiva pelo Estado ou pela sociedade em geral, mas era muito mais demarcado pela uma tradição, onde os pais, dentro da sua moral de sociedade, ética de sociedade, indicavam seus filhos para esses caminhos.
E, professor, também outro aspecto interessante é justamente a gente pensar que hoje a gente pensa muito a questão da sexualidade como orientação mesmo, e essas pessoas viveram um passado em que isso era negado, né, e que isso era ridicularizado, ou sofriam preconceito, mas de alguma forma eles têm essa noção de que eles têm essa orientação por natureza mesmo, ou como é que eles lidam com a sua própria homoafetividade, por exemplo, no passado e no presente?
É, hoje você vê no presente que tem avanço significativo, apesar de nós vivermos uma sociedade extremamente violenta, preconceituosa, como eu já havia falado, e acima de tudo intolerante. É uma sociedade que não respeita a diferença. O sujeito homoafetivo está sendo ridicularizado em qualquer lugar, a ponto de que as pessoas não conheçam eles como diferentes e que respeitam essa diferença. No passado, você tinha uma coisa um pouco diferente, porque o papel do sujeito homoafetivo era um papel de um status diferenciado na sociedade. Muitos dos meninos eram iniciados a sua vida sexual, não é? Pelos homens afetivos, que era a famosa bicha que introduzia muito desses meninos e tal na atividade sexual. Quer dizer, então isso há uma mudança. Hoje você vê, devido às várias classificações que você tem de homossexualidade, você vai ver então que a famosa antiga bicha perdeu o seu status. Então você vai ver que são duas mentalidades completamente diferentes. Mas o fato é que nós podemos entender, se no passado existia uma certa forma mais preconceituosa de tratar, ou mais escondida, ou mais castradora, digamos assim, a gente pode dizer que hoje a coisa está um pouco mais aberta, mas as instituições em geral, sejam elas militares, sejam elas religiosas ou familiares, elas ainda atuam como castradora desse corpo que é desejante, que é o corpo do homoafetivo, que é o corpo do velho, assim por diante. Aí eu posso te dizer porque os sujeitos velhos que eu tenho trabalhado, a maioria das queixas familiares hoje é de que, poxa, meu pai ou minha mãe resolveu namorar, não sei o que mais, como é que eu vou tratar dessa situação? Como se eles não fossem corpos desejantes, entendendo? Então olha só essa dificuldade que se tem para lidar com o fenômeno do envelhecimento.
E só para fechar esse ponto, acho que pelo que o senhor tem relatado, também apesar de, por exemplo, eles terem acompanhado essa trajetória de evolução, vamos dizer assim, eles ainda têm, de alguma forma, uma sexualidade reprimida, no sentido de que eles não expõem, por exemplo, muito de seus dados, o senhor teve dificuldade de acesso a eles, sim, né, sim. Né, professor?
Sim, mas uma coisa que é importante a gente colocar nessa questão que você levanta com muita propriedade é dizer que eu não gostaria de usar o conceito de evolução, sabe? Porque para você chegar de um passado sofrido numa invisibilidade a hoje uma garantia de direito judicializado, foram muitas conquistas, muitos homoafetivos não deram sequência à sua vida, muitos vivem na vulnerabilidade, não é? Assim como crianças que continuam sendo violentadas. Ainda bem que a compreensão de direitos humanos tem evoluído a ponto de barrar propostas que são de certa forma conservadoras e reacionárias. Me desculpe, mas é importante dizer, o Brasil está vivendo um momento muito difícil, porque com as leis que nós estamos vendo e a proposta de um governo totalmente conservador e reacionário, há uma tendência que as situações piorem. Vou dar um exemplo para você. Essa questão das armas, né? Da liberação das armas. Qual a possibilidade de aumentar o número de suicídio no Brasil e aumentar o número de violência contra as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. É um caso sério. Ninguém tem segurança de nada, porque a segurança pública, nessa forma de ordenamento, não vai dar garantia para ninguém. Então é importante dizer que as nossas vidas continuam ameaçadas, principalmente das crianças e principalmente das pessoas idosas. Eu estou falando desses dois segmentos, que são os dois que eu estou trabalhando nessa pesquisa.
E, professor, outro ponto importante do seu trabalho, né, porque o senhor também está falando dessas memórias, mas o senhor fala também das perspectivas de existência deles nesse presente enquanto velhos, né? Professor, o que, que eles têm relatado para o senhor nesse sentido de eles ainda serem agentes que têm uma perspectiva para o seu futuro, pessoas que querem manter ainda um relacionamento, querem ainda fazer planos, o que, que eles querem, professor?
Pois é, muito bacana isso que você está levantando, porque, olha, se você tratar a ideia da velhice como fim de rota, é extremamente desonesto para com os idosos. Nós sabemos que nenhum velho envelhece do mesmo modo. Há uma singularidade no envelhecer. Mas mesmo que tenha essa singularidade no envelhecer, infelizmente as políticas públicas do nosso país estão muito, muito aquém da possibilidade de uma ética e uma estética produzida socialmente para os idosos. Então o que, que você vai ver? Está aí a questão da aposentadoria que está em voga no Brasil hoje, que para mim eu considero um retrocesso. Mas você vai ver que esse parte desse idoso, principalmente as mulheres, ficaram muito tempo dentro de casa, cuidando do lar. Hoje, no envelhecimento, se inverte os papéis. Olha só, os homens que ficavam muito mais no mundo do trabalho, no futebol, na rua, hoje eles querem muito mais ficar em casa, assistindo a televisão, futebol e dormindo mais cedo. E a tendência é que as mulheres queiram muito mais viajar, estar no clube, estar nas festinhas dos movimentos de terceira idade. Então, ou seja, tem um elemento de subjetividade muito interessante que se soma a isso. Não é só um problema de ordem econômica, mas a perspectiva do envelhecimento coloca uma coisa também, que nós temos que nos preocupar. Há um segmento alegre, há um segmento que quer se divertir, há um segmento que luta por direitos sociais, mas há um segmento também que vive as fortes dores do século XXI. Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, os transtornos de ordem psíquica. Ou seja, o envelhecimento está povoado de acontecimentos que nós, da universidade, precisamos olhar isso com muito cuidado. Só para você ter uma ideia, dentro da nossa universidade, quase 30% dos nossos professores, o corpo técnico e alunos, nós temos aproximadamente 30% de pessoas que têm transtornos hoje psíquicos dentro da universidade, de todas as ordens. Então, esse envelhecer, precisa levar em consideração essas condições, porque senão, quando inverter a pirâmide social até 2060, a ideia é que nós tenhamos uma população maior de idosos do que de jovens, nós vamos ter outras ordens de problemas a ter que ser enfrentados. Então, esse é o grande desafio que a pesquisa vai nos ajudando a entender, entendendo?
E, professor, eu acabei passando sobre esse ponto que o senhor também tinha falado, que a maioria dos seus entrevistados são mulheres, né? E, por exemplo, a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista que acaba imprimindo uma série de opressões, especialmente sobre as mulheres, né, professor? E elas ainda como homoafetivas, o que, que elas, por exemplo, relataram de diferente? O senhor está falando que hoje as mulheres querem sair de casa, querem se divertir, e o que, que elas têm relatado, por exemplo, nesse aspecto?
Elas relatam duas coisas interessantes. Uma é o fato de que o lado negativo, a dita violência contra as mulheres, também permanece na dita terceira idade, a idade ativa. E as formas de violência são psicológicas, são simbólicas, são físicas também. Por exemplo, devido à idade, muitas senhoras elas têm mobilidade reduzida. Muitas senhoras, por exemplo, sofrem de Alzheimer e Parkinson. Muitas senhoras têm problemas de esquecimento. Então, isso daqui leva com que pessoas da família, os agregados familiares, não compreendam isso, não conhecem esse universo do envelhecimento, aí ficam tratando com negligência, com violência, com descaso, que levam ao isolamento dessa senhora, desse senhor, ou muitas das vezes um asilamento também. Aqueles que têm um poder aquisitivo melhor levam os seus idosos para as casas de longa permanência, que são os asilos e tal e tal, e deixam lá como se fosse um produto que não tem mais interesse algum, nem de afeto, e a família fica brigando quem é que vai visitar a mãe no final de semana. Esse é o lado traumático da história do envelhecimento no Brasil, em particular nessa região que eu estou estudando. O lado positivo é que quando elas dizem assim, nós vamos sair, nós vamos viajar, nós vamos passear, nós vamos dançar, a gente percebe nitidamente, pelos falares dela, um grau de emotividade nessas narrativas, porque elas revelam, sobretudo, que elas estão apostando numa longa duração de envelhecimento, apostando que tem mais tempo de vida para elas e viver intensamente isso. Então, é um paradoxo. Você vai vendo, por um lado, esse lado, né, negativizado do envelhecimento, e, outro lado, um aspecto positivo dessa relação com a vida. Não é muito sonho, não. Pode ser que eu encontre uma pessoa legal, que já aconteceu várias vezes nas minhas pesquisas, esse tipo de relato, mas eu quero viver intensamente. E se são doentes, tem algum tipo de doença? Não, eu quero viver isso intensamente, quero viver meus netos e meus filhos e tal e tal. Há um olhar positivo para o envelhecimento também.
Professor, muito interessante todo o seu trabalho, tudo isso que a gente tem conversado aqui, mas a gente está chegando já ao final do programa. Vou abrir o espaço para o senhor comentar outros aspectos que eu não tenha perguntado, que o senhor acha interessante, e também quais são os próximos passos dessa pesquisa. Professor, fique à vontade.
Tá, eu quero agradecer muito o convite de vocês, porque, na verdade, esse meu estudo é um estudo que aconteceu com a minha tese de doutorado. Eu fiz meu doutorado no programa de educação, né, do PPGED, e esse meu estudo, ele acabou sendo, culminando com um livro que é Vias e Trajeto de Pessoas Idosas Homoafetiva, que seu resultado, eu vou deixar essa cópia para você, para vocês aí, tá bom?
Obrigado, professor.
Que é uma do meu trabalho, e daí nós então construímos uma espécie de núcleo de pesquisa sobre envelhecimento em Castanhal, onde nós estamos com 4 pesquisas em campos, né? Uma sobre narrativa, que é essa que você falou, sobre concentenários. Nós estamos trabalhando uma diretamente com a questão da violência em Castanhal, em particular, com os idosos, que é isso que eu estava te falando. Nós temos uma que fala do processo de alfabetização e escolarização dos idosos, e nós estamos agora tentando montar o que a gente está chamando de uma espécie de um conservatório, né, um observatório, desculpa, sobre envelhecimento, onde as pessoas possam dialogar com a universidade, fazendo denúncias, apresentando algum tipo de projetos, que a gente possa trabalhar em parceria dentro do entorno de Castanhal. Então, esse tem sido o nosso trabalho. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por esse estudo, porque os autores que eu trabalho, né, Foucault principalmente, têm me dado muita possibilidade de ler essa história da velhice. E eu sinto que a cada dia as pessoas começam a ter um olhar para essa questão que é de interesse. Eu espero que a universidade, esse é o recado que eu queria deixar, comece também a incentivar projetos dessa natureza, que a gente possa então dar visibilidade a uma preocupação enquanto política pública. A universidade não pode tratar a questão do envelhecimento apenas como um debate acadêmico. Ela não pode tratar isso como debate acadêmico, sobretudo porque a realidade que pulsa lá fora é uma realidade completamente desfavorável à grande maioria dos idosos. Há uma minoria de idosos que tem uma condição favorável, mas, no geral, você vai ver. Você quer ter um exemplo? Venha de manhã no Hospital Betina, você vai ver ali quantos idosos estão ali à procura de um tratamento, e o nosso hospital aqui é importante para poder ter esse atendimento, entendendo? Então, era isso que eu queria deixar como recado, agradecer, dizer que o nosso espaço também do NEP está aberto para quando vocês quiserem colher alguma informação conosco, a nível de dados, estamos abertos para vocês, e agradecer imensamente esse convite.
Professor, só para a gente encerrar aqui, o livro, por exemplo, Vias e Trajetos da Escolarização de Sujeitos Homoafetivos Velhos, que, como o senhor já mencionou, é resultado da sua tese, um livro lançado. Professor, onde é que, por exemplo, quem tiver mais interesse de conhecer esse seu trabalho, onde é que ele está disponível, como é que ele faz? Tem um e-mail para contato?
Pode ser pelo meu e-mail mesmo, né? O meu e-mail é dasantos@ufpa.br ou dario.doc@hotmail.com ou pelo meu telefone. 980-367300. Entre em contato comigo. Mas tem algumas editoras no Brasil que também estão divulgando esse livro, né? A partir da Apris, que é a editora no qual eu lancei o livro.
Então fica aí o convite para você conhecer mais o trabalho do professor Dário. O título do livro, novamente, é Vias e Trajetos de Escolarização de Sujeitos Homoafetivos Velhos. E os projetos aí estão a todo vapor, né, professor? Esperamos lhe receber em outra oportunidade para comentar mais resultados desse trabalho. Professor, muito obrigado pela sua participação e por divulgar conhecimento com a gente.
Que agradeço, muito obrigado, tá bom?
Agradecemos então mais uma vez a participação do professor Dário Azevedo dos Santos, do campus de Castanhal. Agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários, sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Roberta Pureza. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Lissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.